Muito bom dia a todos. Damos início nesse momento à nossa vídeo webcast para dar maiores detalhes sobre a participação da CEMIG no projeto da usina hidrelétrica de Santo Antônio. Contamos com a presença nessa transmissão do Dr. César Vaz de Mello, ele é o coordenador dos projetos amazônicos pela CEMIG, e do Dr. Luiz Fernando Rola, diretor de Finanças, Controle de Participações e de Relações com Investidores. Passo a palavra ao Dr. Luiz Fernando Rola.
Muito bom dia a todos. Em nome do nosso presidente Djalma Bastos de Moraes, quem logo depois do leilão de Santo Antônio prometeu que nós viríamos a público ainda na teleconferência para explicar as razões por que nós havíamos feito a nossa proposta para o projeto Santo Antônio, que havia suscitado uma quantidade enorme de dúvidas sobre a viabilidade do projeto. Naturalmente, em função do segundo leilão que transcorreu ontem, da usina de Giral, nós não pudemos fazer a divulgação como nós vamos fazer aqui hoje. Então, antecipadamente, a gente já nos desculpamos por esse atraso da divulgação, mas ela seguiu um preceito de confidencialidade comercial que, infelizmente, não foi suficiente para nos assegurar a vitória no leilão de ontem. Mas esse é o jogo e nós estamos aqui, então, para apresentar aos senhores aqui as razões por que nós fizemos aquela proposta para a usina de Santo Antônio. Vocês vão me permitir falar de pé? A nossa apresentação hoje vai ser uma apresentação muito simples, né, porque eu vou apresentar aos senhores o nosso modelo de avaliação do projeto. Eu vou mostrar quais são as premissas que nós adotamos, e as premissas que nós colocamos aqui são todas aquelas que nós acreditamos que têm uma viabilidade de 100%. Então, nós não temos dúvida quanto à efetividade dessas premissas. É claro que nós temos algumas outras que poderiam elevar ainda mais o retorno do projeto, e que eu não incluí, já sabendo que ia suscitar alguma dúvida com relação ao impacto na taxa de retorno. Portanto, nós só colocamos aqui aquelas premissas que nós acreditamos que vão se viabilizar, vão se materializar efetivamente. No final da apresentação, eu trouxe também o simulador. Então, eu vou fazer alguma interação com os senhores com relação a algumas premissas básicas para que vocês possam avaliar a sensibilidade das premissas, do resultado, do retorno do projeto com relação a algumas premissas que nós entendemos que são as mais relevantes, né? Então, a nossa apresentação vai ser dessa forma. A primeira parte vai ser um pouco descritiva, né? E, portanto, vocês vão me desculpar por conta disso. Mas a segunda parte ela vai ser mais interessante, porque nós vamos poder dialogar e mudar os parâmetros de tal forma que a gente possa avaliar o impacto na nossa taxa de retorno. O primeiro fato que nós gostaríamos de apresentar aos senhores e senhoras é exatamente o contexto que vai ocorrer quando a nossa usina de Santo Antônio entrar em operação. Vocês sabem que a própria EP, a empresa de planejamento energético, ela já divulgou diversas vezes aí os cenários para os próximos anos, e esse é o cenário mais consensado que nós entendemos ser factível, né? Ou seja, praticamente todos os players do setor concordam com esse cenário. É um cenário em que, se nós não tivermos investimentos aí nos próximos anos, nós vamos enfrentar um desequilíbrio entre oferta e demanda, e que, portanto, vai pressionar os preços das capacidades existentes para cima. Isso vai permitir que as nossas hipóteses de preço, que nós colocamos aqui se viabilizem com bastante tranquilidade, né? Vocês podem perceber que mesmo no cenário que é extremamente positivo de não haver restrição a gás, nós temos um desequilíbrio a partir de 2012 bastante forte e que a energia tanto de Santo Antônio quanto de geral não vão ser suficientes para atender a demanda. Esse fato é extremamente relevante, como eu disse, na determinação da projeção do preço para esse período de 2012. As características dos projetos, vocês todos sabem de cor, eu vou só descrever um pouco aqui para que a gente relembre aí dos números, né? A capacidade instalada de 3.150 megawatts, com a energia assegurada de 2.218 megawatts. Só lembrando que os contratos são assinados no volume da energia assegurada de 2.218. Então, o que realmente gera receita para a empresa são aquele volume de energia, é aquele volume de energia gerada média de longo prazo para o projeto. Nós temos 44 turbinas, todos já estão bastante informados sobre isso, tipo bulbo, ainda permanece dentro dessa tecnologia e com um alto fator de capacidade, que é de 70%, o que distingue Santo Antônio praticamente de todos os outros projetos anteriores, né? Somente um pouco mais tarde, Itaipu alcança um fator de capacidade tão relevante, né? 70% significa que o fluxo de água através das turbinas é praticamente constante durante o ano inteiro. Então, isso agrega um valor inestimável para a usina. As vendas de energia, a energia gerada média por ano, ela vai chegar a quase 20 mil gigawatt-hora e, portanto, é um volume bastante extenso. Para vocês terem ideia, a CEMIG hoje, com a sua capacidade instalada de 6.700 megawatts, gera em torno de 32, 33 mil gigawatt-hora por ano. E só Santo Antônio gera quase 20 mil gigawatt-hora por ano. E, portanto, é um fator extremamente positivo, benéfico para o projeto, na avaliação do projeto. Outro fato importante é que a energia ela vai ser dividida entre dois mercados, né? O mercado de comercialização regulado, que é o ACR, e o mercado de comercialização livre. 70% da energia vai para o mercado regulado, ao preço em que nós fizemos a proposta, que é de 78,87 megawatt-hora por R$ 78,87 por megawatt-hora. A princípio, esse número parecia muito baixo, né? Mas de ontem para hoje, esse número já não é tão baixo assim, né? Então, nós entendemos que esses valores são valores extremamente positivos para assegurar a nossa rentabilidade do projeto. 30% da energia ela vai ser comercializada no ambiente de comercialização livre, né? Esse ambiente de comercialização livre significa que nós não temos a obrigatoriedade de vender energia por esse preço de R$ 78,87 por megawatt-hora. Nós vamos vender esse volume de 30% no mercado livre e que nós estimamos ela inicialmente ela poderia ter um preço entre R$ 130 e R$ 140 por megawatt-hora, mas mesmo esse intervalo nós já estamos achando que ele está bastante pessimista. Nós poderíamos ter hoje um intervalo um pouco mais deslocado, talvez aí entre R$ 135 e R$ 145 por megawatt-hora, dado a quantidade de contratos, volume de energia vendida, aos preços que nós estamos obtendo, né? Vocês tiveram aí nas últimas semanas um anúncio de diversos contratos a preços realmente dentro acima desse intervalo que vocês veem aí. Portanto, essa aí é uma estimativa extremamente conservadora para a energia gerada vendida no ACL, né? Todos os contratos de energia já estão fechados com com a mesa, dentro, pela mesa. A mesa é a empresa de propósito específico que tem como objetivo construir e operar a usina de Santo Antônio. Né? Nós vamos ver a estrutura dela logo a seguir. Mas todos os contratos vão ser fechados pela mesa e todos eles, naturalmente, têm garantias dos compradores. Estão buscando, são clientes de qualidade, que tenham qualidade de crédito de tal forma que os contratos sejam efetivamente pagos. Né? O orçamento geral do empreendimento é de 12,2 bilhões, né, com base em dezembro de 2007. É um valor que nós achamos suficiente para poder construir com bastante tranquilidade um projeto da envergadura de Santo Antônio. Né, o EPC, né, que é o contrato de projeto e aquisição de materiais e construção, chega a 10,9 bilhões. É um contrato na modalidade turnkey, ou seja, ele é um contrato fechado, não tem reajuste, não tem possibilidade desse preço subir. Além disso, como vocês vão ver, nós tomamos algumas ações no sentido de mitigar qualquer risco que possamos ter de construção durante esse projeto, através dos diversos apólices de seguros que nós adotamos. A responsabilidade do EPCista total e, portanto, nós não temos nenhuma dúvida que o projeto se dará nesse orçamento que nós estimamos em 12,2 bilhões. Né? A parte fundiária, a parte de meio ambiente e as outras despesas, inclusive os seguros, estão orçadas em 1,3 bilhões de reais, complementando, então, esse orçamento geral de 12,3. Né? O financiamento das despesas de implantação vão ser feitos também pelo EPCista. Né? Nós, de janeiro a março de 2009, o consórcio financia todos os aportes necessários. E, portanto, nós não temos nenhum compromisso de aporte de capital até 2009. Financiamento, naturalmente, nós vamos buscar as melhores fontes de financiamento e a mais eficaz no momento é a do BNDES. Essa obra, só lembrando, ela faz parte do PAC e, portanto, com direito aos benefícios já anunciados aí pelo governo federal, inclusive com o financiamento do BNDES. Além do BNDES, nós temos ainda outras possibilidades, né, que são o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia e o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte. Então, esses recursos também têm um certo subsídio e nós vamos buscar utilizar parte desses recursos no financiamento da nossa obra. Essa estrutura de seguros que foi adquirida, e como eu disse, já está incluído, os custos desses seguros todos já estão incluídos no nosso orçamento. Né? Vocês podem ver que a estrutura de seguro cobre praticamente todos os riscos do projeto. Nós tivemos uma preocupação muito grande com relação a isso, porque nós entendemos que o projeto, numa região pioneira, ele demanda uma série de incertezas e para abordar essa incerteza, nós utilizamos essa estrutura de seguro. Essa estrutura de seguro vai nos permitir, como eu disse, completar o projeto sem nenhum risco para os empreendedores dentro daquele orçamento que foi colocado. E, portanto, esse é um ponto crucial para nós, porque nós entendemos que para negociar com diversos sócios o retorno adequado àquele projeto, nós tínhamos que ter uma tranquilidade muito grande com relação aos números do orçamento e à execução dos projetos. Vocês podem perceber que nós temos um performance bond para o EPC, assim como um completion bond para a SPR. Isso nos dá garantia de que o projeto vai se cumprir, não vai ter risco nenhum de interrupção da construção ou mesmo do projeto como um todo. Nas simulações que nós fizemos, naturalmente nós utilizamos diversas premissas. Né? Nós, naturalmente, como eu disse, nós não estamos utilizando todas aqui, porque algumas delas têm uma materialidade diferenciada. Então, nós colocamos aqui aquilo que nós achamos que é praticamente 100% assegurado. Né? E vamos ver quais são. Então, já começamos com o orçamento total, como eu disse, com aquela estrutura de seguro, nós não temos nenhuma menor dúvida que o projeto vai se restringir a esses 12,2 bilhões de reais já assegurados. O preço médio da energia que nós estimamos, no nosso caso base, foi de R$ 96 por megawatt-hora. R$ 96 por megawatt-hora é uma média entre os 76 do preço do ACR e daquela faixa de 130, 140 do preço do ACL. Né? Essa é um preço que nós entendemos razoável para um caso base. As perdas e consumo próprio atingem a 3,2% da energia segurada. Vocês todos sabem, conforme a regulamentação em vigor, quando se constrói uma usina, a usina assume os custos relativos a perdas até o ponto do centro de gravidade do sistema. A partir daí, o comprador assume, mas até aquele centro de gravidade, todos os custos relativos a perdas são assumidos pelo gerador. Né? Nós temos duas alternativas, ou nós reduzimos o volume de energia vendida, né, que aí nós absorvemos a parcela de perdas, ou então nós adquirimos no mercado aquele volume correspondente de perdas e podemos vender 100% da energia segurada. Nós optamos pela segunda alternativa. Né? A segunda alternativa foi comprar através da mesa as perdas da rede básica e de consumo próprio. Isso nós fizemos a mais ou menos a R$ 110 por megawatt-hora, o que também vai proporcionar um ganho de 15% aí com relação à faixa que nós havíamos colocado. Né? Também contribuiu para uma melhoria do retorno. Com relação ao risco hidrológico também, nós optamos por fazer sem reserva. O regime histórico mostra que o fluxo de água no rio é bastante estável. Né? Ele tem duas fontes, uma fonte originada do degelo na Cordilheira dos Andes e uma parte pelas chuvas amazônicas que contribuem significativamente aí para a estabilidade do fluxo de água. Os riscos sistêmicos, todos vocês sabem, já são mitigados pelo MRE, né, que é um mecanismo de realocação de energia, que já garante um determinado segurança com relação a esse fluxo. Mas, de qualquer forma, a estimativa que nós fizemos é que nós não teríamos nenhuma necessidade de constituir reserva de energia. Um outro aspecto importante é a questão da TUST. A TUST ela foi fixada conforme edital até 2021 e após nós entendemos que já está prevista uma redução de 27%. Após 10 anos, isso aí já consta do nosso orçamento. O OIM, né, que é a Operação e Manutenção, de R$ 1,6 por megawatt-hora, é um custo bastante razoável, já contratado com o Furnas vai fornecer esse serviço, né, então já contratado e, portanto, é um custo que já está definido. Né. O financiamento que nós vamos utilizar, principalmente do BNDES, o BNDES vai financiar, isso aí já é porque é uma obra do PAC, até 75% do projeto, 55% do custo, 50% do custo direto e 50% do custo indireto. No nosso caso base, nós utilizamos um financiamento de 8 bilhões. Né? Como você sabe, o BNDES, o custo desse financiamento é TJLP, mais taxa, mais spread, né? Que é uma negociação que é feita junto ao BNDES. Existe um intervalo de valores que nós estamos negociando com o BNDES. Naturalmente, nós entendemos, por ser uma obra prioritária para o governo federal e para o país como um todo, o BNDES vai concordar em financiar ao menor custo possível. Né? Mas nós estamos utilizando aqui, de qualquer forma, um custo que vai chegar a TJLP mais 2,15%. Esse número está no patamar superior do intervalo que eu mencionei. Tá? Naturalmente, o modelo do financiamento é project finance, ou seja, sem garantias corporativas e com o próprio projeto fornecendo todas as garantias necessárias para assegurar que o índice de cobertura da dívida não seja menor do que 1,02, considerando que a nossa TI vai ser bem superior aí aos 8%. Então, isso é a condição que o BNDES colocou e nós estamos cumprindo perfeitamente. Os incentivos considerados. Nós temos alguns outros incentivos que são também importantes aí na determinação do retorno e nós citamos esses dois aqui, isenção no pagamento do PIS/COFINS sobre algumas receitas e a redução de 75% do imposto de renda a pagar por 10 anos. Esse é um fato importante, já é um incentivo que é utilizado aí pelas linhas de transmissão que foram construídas aí na região amazônica e, portanto, é um incentivo líquido e certo que o projeto possa se utilizar. Nós já tivemos alguns projetos de transmissão com uma extensão adicional de 10 anos desse incentivo. Esse aí também é um ponto que nós consideramos que é extremamente razoável admitir. E, portanto, nós vamos simular isso também. Um outro fato que já foi, inclusive, anunciado é a antecipação do início da geração para maio de 2012. Né? Extremamente factível fazer. Né? Ontem, os vencedores do consórcio de geral já anunciaram essa possibilidade também para geral. Então, é um fato que traz um benefício muito grande para o projeto, porque não implica em nenhum custo adicional. Nós já negociamos isso com o nosso EPCista, o empreiteiro, de modo geral, vai fazer essa antecipação sem custo adicional. Já está incluído naquele orçamento que nós anunciamos. Né? Ela vai ser viabilizada a partir de alguns fatos são importantes, mas principalmente porque a obtenção da LI, ela vai ser facilitada exatamente porque o consórcio já vinha estudando o projeto já há 3 ou 4 anos, né, com uma ênfase bastante grande, né, exatamente para garantir que esse projeto pudesse ter esses benefícios todos. Né. Então, nós já praticamente temos tudo já pronto e, portanto, nós não temos dúvida que essa antecipação aí já está garantida. O sistema de transmissão também nós entendemos que ele vai ser construído em tempo hábil, né, e, portanto, a energia antecipada que vai ser feita decorrente da antecipação do projeto, ela vai fluir no sistema e, portanto, em condição de ser vendida, né, que, aliás, é um outro aspecto extremamente importante para o projeto, que é essa antecipação. Ela vai gerar uma receita adicional de algo em torno de R$1,5 bilhão, sendo que já está assegurada que toda a energia antecipada ela vai ser vendida no ACL, naquele intervalo de preço que nós colocamos aí de R$130 a R$140 por megawatt-hora. E, portanto, vai beneficiar a economicidade do nosso projeto. Nós incorporamos isso no nosso caso base. Né? Outros fatores que nós consideramos também, principalmente com relação à energia assegurada, é que nós temos a possibilidade de aumentar a energia assegurada em 2%. Na realidade, já negociado com os fabricantes das turbinas, nós vamos conseguir aumentar efetivamente a energia assegurada em 2%. Existem algumas outras possibilidades aí que elevam essa possibilidade a níveis bastante superiores e que nós não estamos considerando. Nós estamos considerando somente aquela que nós já estamos assegurados. Né? Ou seja, uma negociação já feita com os EPCistas, tanto os fabricantes quanto os construtores, que é uma condição absolutamente técnica, sem custo adicional para o projeto. Nós vamos obter aí uma energia assegurada superior a 2% da energia assegurada de edital. As outras possibilidades que nós temos, que podem atingir até 10%, nós não consideramos, porque, apesar de nós entendermos que nós vamos conseguir efetivamente materializar esse ganho, isso aí no transcorrer do projeto, nós vamos estar anunciando esses ganhos, mas como depende ainda de autorização da EPE e do IBAMA, nós não podemos dar como 100% garantido, mas a probabilidade de se obter esses ganhos é muito grande. Nós citamos aqui apenas três possibilidades e que nós achamos incontestável, a EPE tanto quanto o IBAMA vão concordar. A primeira delas é a utilização parcial da borda livre do reservatório, que não implica investimentos adicionais, né? É simplesmente aumentar o volume de água no reservatório sem ultrapassar os limites estabelecidos pelo IBAMA. Então, isso é um fato que nós entendemos que é operacional e que não tem por que não se concordar com isso. Mas, como eu disse, nós não incluímos no nosso caso base. O recálculo da energia assegurada, em função de alternativas de engenharia também, isso aí decorre muito da experiência que nós tivemos na usina de Garapava. A usina de Garapava, como os senhores devem se lembrar, é uma usina que tem a mesma tecnologia bulbo, né, e que, portanto, com a experiência que nós acumulamos na operação dessas usinas, nós entendemos que nós podemos ter uma energia assegurada superior àquela apresentada no edital. Isso vai ser um processo de negociação com a EPE, nós vamos apresentar os nossos argumentos para a EPE e, com certeza, nós vamos obter aí um sucesso desse recalque. A ampliação da base da energia assegurada através de motorização, isso aí pode implicar em alguns investimentos adicionais. A motorização, todos sabem, é a colocação de unidades adicionais no projeto, além daquilo que estava previsto no projeto original. E, portanto, isso pode gerar, principalmente, alguns ganhos com relação ao atendimento de ponta. Então, nós também entendemos que essa a ampliação da base da energia assegurada é possível, ela demanda algum investimento, ela não tem impacto tão grande quanto as duas medidas anteriores, mas ela contribui sim para aumentar a energia assegurada e isso reflete na economicidade dos projetos. Um outro ganho previsto também, que é uma questão de uma decisão corporativa, que é a realavancagem do projeto. Né? Nós vamos financiar o projeto com o BNDES e, no final, nós podemos realavancar o projeto de novo. Né? Então, isso também contribui com alguns percentuais aí no retorno do projeto. Né? Nós já negociamos com os bancos já concordam com essa alternativa e, portanto, nós não temos nenhuma dúvida que nós podemos utilizar isso. Além disso, nós estamos certos que nós vamos poder utilizar alguns créditos tributários, né, como eu mencionei, aquela isenção de imposto de renda, até 75% do imposto de renda da ADA. Nós entendemos que nós podemos renová-la por mais 10 anos e isso vai trazer, como vocês verem, vão ver alguns benefícios adicionais. Então, em resumo, se nós traduzirmos isso no cálculo do nosso modelo, nós obtemos um retorno, no caso base inicial, por volta de 11,12%, né? Já incluindo aí o adiantamento da obra. Então, o que nós fizemos? Nós colocamos todos aqueles benefícios de antecipação da obra, a receita adicional, a venda no ACL dessa antecipação da obra. Esses benefícios levam o projeto a apresentar um retorno de 11,12%. Se nós agregarmos o aumento da energia segurada, que é de 2%, isso vai significar na TIR um aumento de 0,54%, o que leva a taxa de retorno do caso base para 11,66%, né, o que nos garante aí um resultado positivo. Né. Naturalmente, eu não estou levando a energia segurada a 10%. Se eu levasse a 10%, naturalmente, eu teria já aqui um ganho suficiente para atingir os 12%, mas nós não o fizemos por ser conservador. A taxa realavancagem do projeto, ela agrega 0,84 no projeto e só com essa realavancagem nós conseguimos atingir 12,5% de taxa de retorno. Tá? Também, como é uma decisão empresarial, corporativa, nós podemos adotá-la sem nenhum problema. Os créditos tributários adicionais vão agregar 1,23%. Esse 1,23%, agregados aqui à taxa de 12,5%, levam a quase 14% de retorno do projeto. Esse, talvez, alguém possa questionar se é viável, mas o que nós temos como argumento é que alguns projetos de transmissão na área da Amazônia já o fizeram. E, portanto, nós não vemos nenhum impedimento para que o governo também possa fazê-lo. Isso vai produzir um retorno adicional bastante interessante. Né? Com relação à energia adicional de energia segurada, só uma referência para quem quiser fazer alguma conta, né? A cada 1% de energia segurada, ela gera 0,27% de retorno, de aumento na TIR. Né? Então, se por acaso nós não conseguirmos 10%, nós conseguimos 5%, né? Esses 5% adicional aos 2% aqui vão nos dar 3 vezes 0,26, que é quase 1%, então nós já estamos já somando aqui mais 1%, o que nos faz tranquilamente atingir a taxa de 12%. Por que nós estamos tentando nos aproximar dos 12%? Né? Exatamente porque essa foi a taxa de retorno que foi aprovada pelo nosso conselho. E nós temos que apresentar ao Conselho as justificativas suficientes para que nós possamos atingir os 12%. Então, esse é o desafio que nós temos e nós acreditamos que com isso nós vamos atingir tranquilamente aí os 12%. Né? Essa estrutura acionária da mesa, né, só para relembrar, nós temos o acionista majoritário Furnas com 39%, depois nós temos a Odebrecht Internacional, a Odebrecht Investimentos com 17,6%, a AG Participações com 12,4%, 10% de CEMIG, 20% de um fundo de investimentos e a Odebrecht com construtora com 1%. Então, essa estrutura foi a estrutura negociada antes do leilão, naturalmente. O consórcio, naturalmente, constituído para a construção do leilão, com a construção do projeto. A Madeira Energia, que nós estamos chamando de mesa, ela tem 100% da EPC, que é a empresa de propósito específico, da EPE, Santo Antônio Energia, que é a Saesa. Né? Então, é essa estrutura que nós negociamos. Naturalmente, essa estrutura é regulada por uma governança corporativa. Essa governança corporativa é extremamente necessária, dada a estrutura societária do projeto. Né? Então, foi negociado, a priori, naturalmente, com todos os participantes, todos os aspectos de governança corporativa, e vocês podem perceber que ela segue exatamente um modelo bastante atual de governança corporativa. Né? Nós temos direito de preferência na aquisição de participação dos sócios. Quem, por acaso, no curto ou médio prazo, quiser sair do projeto, nós podemos adquirir. O acordo de acionista estabelece regras específicas que caracterizam um bloco de controle. Então, todos os acionistas têm fazem parte do bloco de controle. Nós temos um mínimo de 2 conselheiros independentes, um indicado pela CEMIG, 3 indicados por Furnas, 2 pelo FIP, 2 pela Odebrecht e 1 pela Andrade Gutierrez, dando um total de 11. Nós temos quórums qualificados para alguns assuntos que podem ser de 100%, podem ser de 70% ou podem ser de 60%, conforme o assunto que nós estamos discutindo. Né? Existem também, nas questões relativas a conflito de interesse, nós temos um veto na participação daqueles que estejam conflitados. Né? Então, por exemplo, quando se está discutindo um contrato, um aspecto do contrato EPC, naturalmente, aqueles que têm participação no contrato de EPC não podem votar. Né? Então, o voto seria pelos remanescentes. Né? A SPE tem só ações ordinárias e é possível que no futuro se faça um IPO. Né? Nós temos um FIP lá. Né? O FIP, naturalmente, tem uma visão de curto prazo. Né? Se, por acaso, o FIP decidir vender a participação deles, nós não podemos fazer um IPO. Ela pode ser também um veículo de crescimento, né? Para outros projetos na região amazônica. Então, nós podemos fazer um IPO de Santo Antônio para alavancar a construção de novos projetos na região amazônica. Como vocês todos sabem, muito provavelmente nós devemos ter leilões de concessões de projetos na região amazônica aí ainda esse ano, né, como anunciado pela EPE. Né? Então, nós podemos utilizar esse mecanismo. Todos têm direito de tag along, né, e essas regras de governança corporativa, elas estão consolidadas dentro do nosso estatuto. Né? Então, tudo isso dá uma tranquilidade muito grande para os diversos participantes. Né? Em conclusão, eu gostaria só de ressaltar alguns pontos com vocês, só para encerrar essa primeira parte da apresentação. O balanço que nós mostramos é um balanço extremamente conservador, né, que mostra a necessidade da capacidade de nova capacidade de energia no período pós-2012. Isso nos dá a tranquilidade de dizer que aquele intervalo de R$ 130 a R$ 140 reais por megawatt-hora que nós estamos utilizando no nosso caso base, já está até conservador. Né? Ele poderia ser de 135 a 145, por exemplo. Né? Não podemos esquecer que todo o potencial que nós temos hidráulico para desenvolver no país, 63% dele está localizado na região amazônica. Né? Então, nós temos que estar na Amazônica. E isso reverte o projeto Santo Antônio de uma conotação estratégica muito grande para a CEMIG e para os outros parceiros. Né? Por quê? Porque nós vamos passar a ter disponível uma série de informações acerca dos projetos de região amazônica. Né? Quais são os impactos ambientais, quais são as preocupações maiores, como negociar com a comunidade, a utilização dos benefícios tributários. Tudo isso vai agregar valor a esse projeto. Essa estratégia realmente é uma estratégia que foi longamente ponderada na nossa empresa e quando tomamos a decisão de participar dos projetos da região amazônica, nós já tínhamos já praticamente um consenso 100% na empresa. As parcerias estratégicas que fazem parte do nosso projeto, isso é uma estratégia que nós já utilizamos em outras ocasiões, vejam Light, vejam TBE, vejam outros projetos aí que nós já utilizamos. E, como sempre, nós temos uma preocupação enorme com governança corporativa para que tudo seja feito de uma forma bastante transparente, né, que nós realmente possamos atingir aquele resultado que nós previmos. A contratação do EPC, na modalidade turnkey também, com aquelas garantias que foram dadas, nos deixa uma tranquilidade muito grande quanto à efetiva realização do empreendimento. Né? Não só assegura que o empreendimento vai estar dentro do cronograma, conforme acertado, como também não existe risco de estouro de orçamento, que é uma coisa extremamente comum em projetos dessa envergadura. Nós temos exemplos aqui, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, de projetos de grande envergadura e que não seguiram o orçamento. Desta vez, nós adotamos todas as proteções necessárias para que o projeto esteja dentro do orçamento. E, finalmente, a questão do financiamento do BNDES. O financiamento do BNDES, ele garante também a alavancagem e que dá níveis de rentabilidade adequado aí ao projeto. Nós temos certeza que esse projeto vai agregar um valor extremamente positivo para os parceiros, né? Infelizmente, nós tivemos só uma participação de 10%, porque nós entramos muito tarde no projeto, mas ele vai produzir todo o benefício que nós almejamos desse projeto aí nos próximos anos, né? É bom também deixar claro que tudo isso aqui que nós estamos fazendo, essa divulgação que nós estamos fazendo, naturalmente nós temos que prestar conta aos nossos parceiros, né? Tudo isso foi apresentado a eles, essa é a visão nossa do projeto e nós entendemos que nós vamos atingir tudo isso aí sem nenhum problema. A mesa, ela já está constituída, instalada em São Paulo, já temos já todos os órgãos estatutários em funcionamento, né? Já tivemos reuniões de conselho, diretoria executiva atuante, e os contratos todos já foram assinados, o projeto ambiental já entregue ao IBAMA, isso foi um ganho que nós tivemos também, porque logo após o leilão, nós somos, em um prazo extremamente curto, capazes de entregar esse projeto ao IBAMA, exatamente por conta daquela antecipação que foi feita dos estudos pelo grupo. A aprovação do financiamento pelos comitês de crédito dos bancos repassadores, isso já está praticamente garantido, sem garantia corporativa. O projeto já está enquadrado no BNDES e nós estimamos que nos próximos 90 dias nós vamos ter a aprovação final pelo BNDES. E aí vão passar efetivamente a receber as parcelas de financiamento. O projeto básico já está concluído e o projeto executivo na fase final de elaboração, né? E a comercialização, naturalmente, ela já está em campo, nós já temos já principalmente a nossa equipe dando um suporte muito grande à mesa, no sentido de fazer essa comercialização o mais rápido possível. Nós já estamos praticamente com toda a energia já alocada, nós não temos nenhum problema com relação a isso. Bom, dentro da nossa previsão, né, nós agora podemos projetar aqui o nosso simulador. E esse simulador, naturalmente, está partindo de um caso base, né? Ele é suportado por uma planilha que foi desenvolvida pelo nosso consultor financeiro, que foi o Banco Santander. Então, nós estamos usando uma planilha que foi basicamente desenvolvida para fazer avaliação do projeto de forma independente. Nós temos aqui algumas variáveis, por exemplo, o preço da energia que nós podemos utilizar com a renovação da ADA, ou, sim ou não, o aumento da energia segurada, quanto que um aumento da energia segurada ia contribuir no projeto e a realavancagem, né? Partindo só desses parâmetros que vocês veem aqui, ó, esses R$ 135,00 por megawatt-hora, sem a renovação da ADA, com um aumento só de 2% na energia segurada e com realavancagem, nós já atingimos 12,5%. Né? Vamos supor que nós renovemos a ADA. Né? Se a gente renovar a ADA, vocês vão ver, o benefício vai ser extremamente positivo para o projeto. Né? Nós subimos aqui de 13%, como vocês vão ver, né? 13,46%. O que isso significa? Significa que isso dá uma tranquilidade muito grande aos sócios com relação ao retorno, né? Ou seja, se por acaso alguma das outras premissas não for suficiente, né? Por exemplo, se a gente reduzir isso aqui para 2, para 0, né? Reduz aí para nós, Agostinho. Recalcula lá o retorno. Se a gente fizer dessa forma, né? Ou seja, vamos supor que está certo. Né? A gente acha que a energia segurada, de alguma forma, a ANEEL não vai concordar, apesar de a gente achar que vai concordar. Né? Aí o retorno cai para 12,8%. Né? Então, nós temos, eu diria, uma margem de manobra aí muito tranquila para afirmar que o projeto dá um retorno de 12%. Né? Isso, nós temos toda a tranquilidade de submeter isso à aprovação dos nossos órgãos competentes. Né? O retorno para o acionista, que é o que nós estamos calculando aqui. Né? Vamos supor, por exemplo, se nós conseguimos, como nós temos feito já, né, vocês provavelmente tomaram conhecimento do comunicado ao mercado que nós fizemos do contrato com a Votorantim. Foram 600 e poucos megawatts médios vendidos a um preço médio próximo aí de R$140. Né? Se a gente colocar isso aqui a R$140, né, esse retorno de 12,8, né, nós podemos até evitar a renovação da ADA, porque o retorno já supera os 12% só com esse fato. Né? Já, aliás, atinge 13%. Né? Se nós conseguirmos vender como o mercado está reagindo a 145, né, que é um número que não é... os nossos traders já estão dando isso como quase certo. Né? Então, a 145, isso aqui supera praticamente os 14%. Né? Isso sem contar com a renovação da ADA, né, lá 13,76%. Então, nós temos uma tranquilidade assim, absoluta de que o nosso projeto, ele vai dar rentabilidades superiores a 13%. Né? E nós temos a tranquilidade de levar isso para o nosso conselho e aprovar que nós não vamos ter nenhuma preocupação com relação a isso. E eu acredito que supera aquela dúvida inicial dos investidores e, de um modo geral, de que o projeto não tinha viabilidade econômica. Tudo que nós colocamos aqui foram premissas que cada um de vocês podem aplicar no modelo de vocês. Nós temos aqui embaixo todas as planilhas que dão suporte a esse modelo de simulação. Né? Vocês podem ver aqui, por exemplo, o fluxo de caixa do projeto. Né? Tudo está bem suportado por um advisor independente. Então, nós não temos nenhuma dúvida de que a credibilidade do que nós estamos fazendo é total. Então, está disponível para cada um aí que quiser discutir. Né? Era isso que nós queríamos apresentar aos senhores e senhoras. E, a partir de agora, eu me encontro à disposição aí para responder qualquer pergunta que vocês possam ter. Muito obrigado, então.
Nós daremos agora início à sessão de perguntas e respostas, começando pelas pessoas presentes aqui à nossa transmissão e, na sequência, aqueles que estão acompanhando pela internet ou pelo conference call poderão ligar no telefone 0 operadora 11 4688 6301 para fazer as suas perguntas ou acessar o botão de pergunta no player da transmissão através da web. Vamos iniciar, então, pelas pessoas presentes.
O Eduardo Ayão tem uma pergunta.
Bom dia. Eu teria, basicamente, duas perguntas. A primeira, em relação ao investimento. Você tem um investimento que foi estimado pela época era de 10 bilhões para Santo Antônio, e de geral foi de 8,7. No leilão de ontem, após o término do leilão, o consórcio vencedor disse que o investimento pode ser até abaixo disso, de 8,7 para 7,7 bilhões. e vocês estão mostrando um número bem acima para o projeto Santo Antônio. Há alguma diferença muito grande de tipo de, da usina para justificar essa discrepância? Vocês acreditam que, na verdade, que o orçamento do outro projeto vai estar sendo subestimado nesse caso? Só para entender um pouco do porquê dessa diferença tão grande entre um investimento e outro. A outra questão em relação à antecipação da obra, gerando aí 1,5 bi, acho que até pode ser baixo pelo preço da energia que deve ser no período, só para entender um pouquinho se isso é uma obrigação do EPCista de entregar essa antecipação ou não há nenhuma obrigação, ou seja, a obrigação dele é entregar no prazo. Se ele não entregar, não tem nenhuma penalidade por isso, que isso varia nas nossas contas aí, pode variar mais ou menos 1,5% na TIR para o acionista, só essa, essa diferença. Para entender um pouquinho mais como é que funciona essa cláusula.
Então vamos responder as duas perguntas. A primeira é com relação ao custo do projeto. Esse é o custo que nós entendemos adequado para esse projeto Santo Antônio, né? Nós não podemos fazer nenhum juízo de valor acerca das estimativas feitas para o projeto de Giral, né? Porque nós não conhecemos quais são as premissas adotadas pelo grupo vencedor. Mas uma coisa que nós temos absoluta certeza é que o nosso orçamento para a usina de São Simão é 12,12 bilhões de reais, né? O nosso coordenador dos projetos amazônicos, César Vaz, ele acompanhou de perto aí as negociações com os EPCistas e nós podemos assegurar que esse valor é o valor que nos permite completar o projeto sem qualquer pressão de orçamentária, né? Que possa gerar claims no futuro de alguma forma. Não vai ter claims porque nós temos todos os seguros assegurados, né? Tem uma garantia de adicional de 2 bilhões de reais e, portanto, nós estamos absolutamente tranquilos quanto a esse orçamento, né? Quanto ao projeto geral, nós não podemos fazer nenhuma estimativa, né? A sua segunda pergunta, que é relativa à
antecipação
também foi negociada com a EPCista, né, César? E nós não temos nenhuma dúvida que primeiro, factível, é possível fazer e que já está assegurada pelo EPCista. O EPCista já se comprometeu com essa antecipação, sem custo adicional nenhum. Isso mostra que o orçamento nosso está extremamente conservador e permite, inclusive, essa variação sem custo adicional para a mesa. Tá? Alguma observação a mais, César?
Ótimo. Muito obrigado.
Obrigado, Eduardo. Felipe Matar.
Bom dia. Bom, primeiro gostaria de agradecer a apresentação, foi muito clara. Eu tenho basicamente três perguntas, sobraram algumas dúvidas aqui. Queria entender um pouco melhor a premissa da redução da TUST a partir do 11º ano, porque o meu entendimento, que pode estar incorreto, é de que a TUST, após os 10 primeiros anos de waiver, ela teria que acompanhar aí os custos de expansão do sistema. Então, no meu modelo, eu estava considerando, na verdade, a TUST aumentando a partir do 11º ano, então gostaria de entender um pouco melhor essa redução de 27%. A segunda pergunta em relação, recentemente o BNDES aprovou aí a modalidade de tabela price. Como vocês ainda estão negociando essa dívida com o BNDES, eu gostaria de saber se vocês estão considerando a tabela price e o quanto isso pode adicionar ou reduzir de TIR nessa TIR que você apresentou para a gente, porque eu estou entendendo que essa simulação é com o modelo antigo, que não incluía a tabela price do BNDES. E minha última pergunta é a questão do aumento de energia assegurada, dos 2% e dos 70%, se vocês consideram que existe algum risco de questionamento do consórcio perdedor em Santo Antônio ou dos consórcios perdedores, uma vez que esse inventário foi desenvolvido pela Odebrecht e Furnas e apresentado para o governo, pela Odebrecht e por Furnas, e obviamente apresentando a energia assegurada de 70%, se existe algum questionamento, a possibilidade de algum questionamento dos outros consórcios por conta desse aumento de energia assegurada. Obrigado.
Vou começar por esse último. Isso aí, a energia assegurada foi homologada pela EPI. Né? Então, os estudos foram apresentados à EPI, a EPI é que estabeleceu esse valor de energia assegurada. Inclusive, foram eles a que fizeram os cálculos. Né? Então, nós entendemos que não existe razão para nenhum questionamento. Né? O fato de que nós estamos propondo 2% de energia segurada a mais, significa que nós conseguimos uma otimização de projeto das máquinas que permite uma otimização da energia segurada, uma maximização da energia segurada. Essas premissas, essas alternativas, elas vão surgir ao longo do projeto, até quando nós estivermos operando o sistema, isso acontece. Eu posso citar o exemplo nosso lá de Irapé, né, Mônica? Irapé, inicialmente, a capacidade instalada dela de projeto e de edital era de 360 megawatts, né? E hoje ela se aproxima de quase 400 megawatts, né? Que foi um ganho exatamente de projeto e operacional que nós conseguimos maximizar dentro desse projeto. A mesma coisa vai acontecer com outras usinas da Cimentos. Isso são ganhos que nós estamos obtendo de utilização de tecnologia, de técnicas operacionais que vão permitir ter um ganho energético significativo que vai contribuir para o projeto. Eu não acredito que tanto a ANEEL como a EPE vão penalizar as empresas por estar maximizando, otimizando o projeto. É o contrário, eu acho que ela tem que incentivar as empresas para que a gente possa aumentar a energia segurada, porque aí nós estamos aumentando a eficácia dos nossos investimentos. Com relação à TUSD, o César, você podia me ajudar nessa pergunta, por favor?
A TUSD, Felipe, como você bem sabe, é uma fórmula, um encontro de contas, né, entre a RAP e das transmissoras. O entendimento do nosso grupo, referindo a esse entendimento, é de que houve, por parte da EPE, ao fixar a TUSD deste projeto, pela primeira vez, dentro do novo modelo, a TUSD foi pré-fixada, até por nossa própria influência, para que o nosso fluxo de caixa pudesse ter uma estabilidade, né, e não uma volatilidade como acontece em outros projetos. Ela foi superestimada, no nosso entendimento, com a entrada das linhas de conexão do projeto Santo Antônio com o Sudeste, que vai acontecer no leilão das linhas do Madeira. Então, claramente, nas nossas análises, houve um equívoco aí na fixação desses valores. Eles estão extremamente altos. Na nossa avaliação, após 10 anos, quando essa pré-fixação deixa de existir, esse equilíbrio entre a arrecadação e a RAP, né, o pagamento aí para as transmissoras, ele terá que se reequilibrar através de um novo patamar. E nas análises que nós fizemos, prevendo todo o plano do governo de entrada de novos investimentos, que não são tão grandes quanto esses que estão acontecendo agora, essa redução acontecerá nesse nível. Há até outros cenários possíveis, né, mais ou menos otimistas do que esse, mas no caso da CEMIG nós optamos por estabelecer esse valor de redução. Claramente, no nosso entendimento, haverá uma redução significativa do valor da tarifa.
Nós podemos ver isso no edital desse leilão que vai ocorrer agora das linhas de transmissão. A ANEEL fixou a RAP em volumes extremamente baixos, capturando todo aquele ganho relativo ao último leilão. Então, isso é efetivamente um ganho que o projeto possa ter. A pergunta do meio, Felipe?
A tabela price,
nós não fizemos a simulação com isso, né, Larissa? Nós ainda não podemos dizer qual vai ser o impacto no retorno, mas, sem dúvida, vai contribuir positivamente. Né? Então, é um fator ainda a ser agregado aqui à avaliação do retorno nosso. Né?
Bom dia, Luiz. Parabéns pela apresentação.
Eu tenho duas perguntas que dizem respeito à estratégia de comercialização da mesa. A primeira é uma estratégia de vender 100% da garantia física do empreendimento de Santo Antônio. A gente sabe que o Brasil está só adicionando usinas a fio d'água, não mais adicionando usinas a reservatório. Inclusive, por conta disso, até dobrando essa capacidade térmica nos próximos 10 anos. Isso vai fazer o PLD certamente ficar mais volátil, né? Então, isso, na minha concepção, traz mais riscos ao projeto. Como fica o retorno desse projeto Santo Antônio se, eventualmente, a mesa passasse a vender apenas 97% da sua capacidade física, da sua garantia física? Essa é uma pergunta. E se essa energia, que eventualmente está cobrindo o rateio de perdas, vem dos sócios, Furnas e CEMIG? Seria a segunda pergunta. A terceira pergunta, ela diz respeito ao fato da mesa estar tomando risco hidrológico. A gente sabe que a Amazônia sofreu nos últimos 3 anos uma seca muito forte, muito severa. E a decisão da mesa foi de também tomar o risco hidrológico e não fazer reserva para isso. O consórcio entende que esse risco não é substancial para ser devidamente coberto?
Pela primeira, a questão das perdas, não existe nenhum risco, porque já está contratado aquele preço que você viu ali de R$115 por megawatt, R$110 por megawatt hora, e, portanto, não tem mais risco. Essa questão já está superada em termos de risco do projeto. Com relação à energia segurada, a energia segurada, naturalmente, nós estamos nos baseando nos estudos hidrológicos do local que permitiram chegar a esse valor de 70% da capacidade instalada. Isso é uma medida de longo prazo. Eventos circunstanciais, naturalmente, estão sujeitos a alguma variação, mas não no volume que a gente acha que possa colocar em risco o projeto. Você sabe, a operação das usinas hidráulicas, ela tem um mecanismo que faz uma compensação desse risco hidrológico. E, portanto, a gente acha que é suficiente para poder absorver qualquer risco, né? Você teria alguma informação a agregar, Agostinho?
Não, só complementando, gostaria de dizer que, no longo prazo, é muito caro você deixar de vender qualquer parcela de energia. Tem que ter uma justificativa muito forte para isso. A parte de perdas, como o Rolo falou, já está comprada, está coberta, então já não é risco nenhum. E a parte do risco hidrológico, como eu disse, no longo prazo, não compensa reservar energia para isso, dada o regime de afluência que existe nessa posição do rio. Então, mesmo com essa seca que você mencionou, a estabilidade de longo prazo é muito grande e ela é demonstrada pelo potencial de ganho, inclusive, da energia assegurada. Quer dizer, os 70% que o Luiz Fernando mencionou já está assegurado no edital, no leilão, no contrato de concessão. Além disso, 2% com otimização, que pode chegar até a 10%. Então, a margem de segurança é tão alta que realmente não compensa você reservar qualquer energia para risco hidrológico. A situação específica da construção da usina e do regime de afluência do rio permitem essa posição.
Obrigado, Agostinho.
Só mais uma complementação, é só para saber se essa energia está sendo contratada com os sócios, CEMIG e Furnas, para cobertura de perdas.
Com Furnas.
Não. Desculpa, nós estamos negociando previamente com o mercado. Tá? Foi um contrato de mercado.
Nós podemos afirmar que essa energia não foi comprada da CEMIG, ela já está comprada no mercado. A energia de perdas, a R$110 o megawatt hora.
Com sócios, com o mercado, já contratada.
Ok, obrigado.
Bom dia a todos. Felipe Leal, da Merrill Lynch. Duas perguntas. Em relação aos contratos que vocês firmaram com o ACL, que tipo de prazo vocês estão conseguindo nesses contratos? É pelos 30 anos ou em algum momento vocês vão ter que recontratar essa energia? E o mesmo também se aplica pela questão das perdas, é pelos 30 anos também do projeto? E a segunda pergunta sobre a realavancagem do financiamento. Que tipo de alavancagem vocês estão considerando no longo prazo, uma vez que isso aconteça?
Larissa, a alternativa que nós usamos foi os 70% mesmo ou um pouco menor de realavancagem? 70% também.
Do 70% dívida...
dívida bancária, é valor de mercado. Uhum. É, com relação aos contratos que nós estamos vendendo, César, você pode acrescentar alguma
informação? O ACL, ele é no máximo de 15 anos. E a compra das perdas por 30 anos.
Ok, obrigado, César. Luciana, para o chat.
Oi, estão me ouvindo? Sim. É possível mostrar essa simulação de TIR sem a antecipação da obra?
Não, porque está no contrato.
É possível fazer, né? Mas...
Caso a antecipação não aconteça, vocês têm algum tipo de garantia, então, do...
Já está no contrato do EPC. Isso aí...
Então, essa receita adicional de 1,5 bilhão está garantida, então, pela EPC?
Ela está garantida de duas formas. Primeiro, é que a antecipação efetivamente vai ocorrer. Nós já temos já o compromisso do EPCista. Né? E segundo, é que ela vai ser comercializada no ACL, né, que vai permitir ter, como o próprio Felipe falou, uma receita até superior a esses 1,5 bilhão que nós estimamos. Então, essa também é uma cláusula que nós, aliás, uma premissa que nós consideramos 100%
garantida.
Bom,
o contrário pode acontecer.
É possível até antecipar mais, mas nós colocamos uma versão que a gente achou factível. Dentro exatamente daquele espírito de não colocar uma premissa que pressione demais a credibilidade da taxa. Né?
Bom dia a todos. Eu queria, na verdade, perguntar em relação a essa antecipação da energia, se para essa antecipação vocês também contrataram a perda a R$110,00, ou se não, se vocês estão pretendendo comercializar 97% e deixar a perda dentro do que vocês estão pretendendo antecipar.
As perdas são proporcionalmente também antecipadas e comercializadas, não compradas neste valor.
Muito obrigada.
Obrigado, César.
Iniciaremos, então, algumas perguntas que estamos recebendo através da nossa teleconferência videocast.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Márcio Prado, do Santander.
Bom, bom dia a todos. Obrigado aí pelo conference. Eu queria fazer duas perguntas, fazer um follow-up em duas perguntas que já foram feitas. Tá? A primeira sobre os contratos no ACL. Tá? A gente vê que no slide 4 aí, a gente vê o bullet contratos já fechados pela mesa dentro desta faixa. Eu só queria entender direito se esses contratos foram fechados inicialmente com os membros do consórcio, e aí esses membros vão, vamos dizer, revender essa energia para os clientes dele. Eu queria entender um pouco se já foi vendido a totalidade dos 30% da energia de Santo Antônio. Tem um pouco mais de informação sobre qual o status desses contratos que estão direcionados para o Mercado Livre. E a segunda pergunta, um follow-up na pergunta sobre transmissão, né? Só queria tirar uma dúvida aqui. Não há a mínima possibilidade de, com a queda nos custos relacionados à transmissão, isso de alguma maneira ter que ser passado para o preço. Né? Só queria tirar essa dúvida. Obrigado.
Bom, com relação à comercialização, talvez aí tenha sido o argumento mais forte que nós utilizamos para que os sócios do consórcio admitissem a entrada da CEMIG no projeto tão tarde, a capacidade da CEMIG de comercializar essa energia. Hoje nós não temos a menor dúvida, praticamente toda a energia já está vendida dentro dessa faixa, temos vendida a consumidores finais, isso é importante deixar claro, e muito provavelmente se a gente tivesse mais 30% nós venderíamos também. Então, nós não tínhamos nenhuma dúvida de que nós teríamos toda a capacidade de vender essa energia no mercado. Né?
A respeito da TUST, o risco na sistemática anterior da variação da TUSH, tanto para mais quanto para menos, era do empreendedor. E o que o governo fez agora no leilão do Madeira, de pré-fixar por 10 anos, ele garante a estabilidade da TUSH neste período e depois a variação passa a ser risco do empreendedor novamente, tanto para mais quanto para menos. E nós já explicamos aí a razão da gente ter entrado nesse cenário.
Obrigado, César. Respondido, Márcio?
Obrigado, Fernando. Respondido.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Anderson Frei, da JP Morgan.
Oi, bom dia. Na verdade, são duas perguntas rápidas. A primeira é os preços que vocês mencionam para o Mercado Livre. Eu queria saber se isso é bruto ou líquido de ICMS. E a segunda pergunta é, eu queria saber que tipo de estimativa vocês usaram para a compensação financeira de recursos hídricos para esse projeto. Obrigado.
É líquido de ICMS. Né? O ICMS é acima desses valores que foram mostrados aí. Quanto à compensação de recursos hídricos, ela é feita de acordo com a metodologia aprovada pela ANEEL. É simplesmente um cálculo, um percentual em cima da quantidade de energia gerada do projeto. Né? E isso, naturalmente, nós temos a projeção da geração de energia, que é 19 mil e poucos gigawatt-horas que nós mostramos aí na nossa apresentação. E a partir dessa geração, nós estimamos um determinado percentual, se não me engano, é 2% da receita gerada a partir de uma tarifa fiscal em cima da geração. Então, tem uma resolução da ANEEL que estabelece o cálculo direitinho disso. Se vocês quiserem mais tarde, a gente pode informar isso também.
Tá bom, obrigado.
Obrigado, Márcio.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Ganem, do Meta Asset.
Boa tarde a todos. Tenho duas perguntas. Queria confirmar, essa taxa de retorno que vocês estão mostrando aqui é uma taxa de retorno real ou nominal?
Real. Os valores são, todos os valores que nós mostramos aqui estão referidos a dezembro de 2007. E, portanto, a taxa é real.
Ok. E com relação aos preços, o preço do contrato com a Votorantim, já é um preço totalmente líquido? E se não for, o que, que seria o preço líquido equivalente?
Preço do contrato da Votorantim? Você diz é líquido de ICMS?
É, líquido de ICMS e dos demais impostos e P&D, esse tipo de coisa.
De imposto de renda, não.
Não, mas dos impostos sobre a receita, né? E dos encargos sobre a receita.
Aquele valor que foi divulgado lá é o valor do contrato. Né? O valor, nós temos que subtrair ainda a COFINS, FATEP, né? E depois agregar o ICMS também. Né?
Ou seja, ele é líquido de apenas também, de ICMS, né?
É?
Ele é líquido apenas de ICMS.
É líquido de ICMS.
Tá. Ok. Obrigado.
Nada. Obrigado, Marcelo.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcos Severini, do Unibanco.
Bom dia a todos. Na verdade, duas perguntas aqui. Eu vi que vocês, enfim, apresentaram o orçamento total do empreendimento, 12,2 bilhões de reais. E eu também ouvi a colocação de vocês em relação ao contrato de EPC, que garante aí a antecipação, ou seja, uma receita de 1,5 bilhão de reais, caso a obra não venha a ser antecipada. A minha pergunta aqui é o seguinte: caso haja um atraso nessa obra em função de alguma liminar, alguma coisa que fuja ao controle do próprio EPCista, esse contrato também cobre essa exposição eventual no mercado spot ou não? E uma outra dúvida, eu entendi que esses 1,5 bilhão de reais é que seria a receita que seria garantida ao projeto. Agora, eu entendo que essa energia livre antecipada já teria sido vendida. Então, você, de qualquer forma, teria uma exposição aí. Eu quero saber se esse contrato de EPC também iria cobrir essa exposição, dada essa venda agora dessa energia livre que seria antecipada.
Obrigado, Marcos, pela pergunta. César, você podia ajudar a responder, por favor?
Toda a modelagem de seguros e garantias, prevê a blindagem do contrato de EPC com relação aos riscos de atraso, riscos de projeto, riscos hidrológicos, riscos geológicos, previsíveis num tipo de obra como este. Então, as nossas garantias contratadas, e como o Rola falou, de performance bond, completion bond, nos garantem isso. O que não está coberto, eventualmente, é alguma coisa de força maior, né? Por exemplo,
catástrofe, terremoto,
guerra, coisas desse tipo. Ok? O resto está coberto dentro do EPC.
Até uma liminar interrompendo a obra por razões ambientais, alguma coisa assim, está coberto, está previsto?
Não, um tipo de ação como essa, né, nós consideramos como força maior, né, os próprios contratos assinados aí dentro do ACR prevêem, como a legislação cita, o que seria força maior. Nós entendemos um tipo de ação como essa, não há como prever, né? Estamos parados aí com o efeito de uma... alguma coisa fora da previsibilidade do projeto. Mas
entendi.
Coisas previsíveis.
Entendi. Ou seja, então vocês entendem que fugiria do controle, a leitura provavelmente do teu assessor jurídico é que vocês não estariam expostos a essa exposição, enfim, no mercado spot, causado por um evento de força maior, como uma liminar ambiental, alguma coisa assim.
É uma previsão difícil de ser feita, né? Nós podemos entender que isso é força maior, como eu disse, os próprios contratos assinados dentro do ambiente ACR prevêem que os contratos devam ser paralisados nessa eventualidade, né?
Já faz parte de cláusulas contratuais dos contratos que nós estamos assinando, que por efeito de força maior não existe responsabilidade da empresa de entregar, né, a capacidade contratual.
Perfeito. Só aproveitando aqui também, isso daí é comum, ou seja, qualquer usina hidrelétrica, você ter o mesmo entendimento em relação a isso, para qualquer obra hidrelétrica. Vamos pensar, Santo Antônio é um caso específico.
Isso é uma questão legal, né? Existe no Código Civil um artigo que diz que, em caso de força maior, todas as obrigações contratuais são suspensas, né? Coisas que não estão acima da vontade de cada um dos contratantes, né? Então, isso é uma questão legal. Isso aí não tem... Nós não temos a menor dúvida sobre isso.
Tá bom, obrigado.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Eduardo Cancian, da Itaú Corretora.
Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer algumas perguntas e eu vou começar por essa compra de energia a R$110 por megawatt-hora. Não ficou claro para mim, talvez eu não tenha entendido muito bem, então eu queria retomar o assunto. Vocês estão comprando 70 megawatts aproximadamente a R$110 relativo às perdas e estão vendendo essa energia a um preço médio de R$96, é isso?
Não, nós estamos vendendo no ACL a R$130, R$140 por megawatt-hora.
Então ela só está relacionada à energia do ACL?
Não, ela é relacionada ao projeto como um todo. 3% da energia é perdida, né, através do sistema de transmissão. Para compensar isso, o que nós fizemos? Nós compramos essa energia e estamos vendendo no ACL, que é um valor superior ao valor do ACR.
Sim, mas vocês vendem numa série 30% e compram 100% das perdas, que seriam os 3%.
Isso.
Então, quer dizer, está comprando mais caro e vendendo a um preço médio de 96, é isso?
Não. Nós estamos vendendo a 130 e 140. Porque, só para explicar, esses 3%... nós não temos que vender 30% para o mercado ACL e 30% para o ACR. Nós vamos vender 100% dessa perda para o ACL. Não tem obrigatoriedade nenhuma de vender essa perda dentro do ACR. O ACR já está, o contrato já está assinado, sacramentado e segue aquelas normas.
Ok. A outra pergunta é a antecipação da energia do início da geração, tem algum prêmio para o EPCista caso essa antecipação ocorra?
Se ela ocorrer anteriormente a maio, sim. É até maio, não. Até maio é contratual, é o valor. É como se o cronograma efetivamente iniciasse em maio. Se o EPCista conseguir antecipar além disso, tem um prêmio.
Eduardo, eu queria... Aqui é o Agostinho que está falando. Me desculpar com você, mas nós temos outras pessoas para atender no call. Se você puder completar as suas perguntas por e-mail, a gente responde e coloca no nosso site, na seção de perguntas e respostas. Pode ser? Ok, Eduardo?
Ok.
Hello, it's Henry Cobb from Liberty Capital. Thank you very much for the call and the presentation. My question is CEMIG interested in increasing its stake in this project? Does it have some kind of call option with some of the other partners? That's the first question. And on the second question, the total budget seems higher than what was originally announced or discussed. Could you explain how much of that is because of the insurance? There's a box that has 2 billion reais in the insurance cover. Could you just explain more how that structure works? And lastly, what was the IRR if you exclude, based on the annual volumes, excluding the accelerated lead time?
Ok, eu vou tentar traduzir as perguntas que o senhor Henry Cobb fez. A última pergunta era relativa ao aumento de 2% da energia assegurada. Se nós excluirmos 2% dessa energia assegurada, qual seria o impacto na nossa taxa de retorno? Só relembrando que na nossa apresentação, nós dissemos que a cada 1% de energia assegurada agregada ou subtraída do projeto tem um impacto de 0,27% na taxa de retorno. Então, se eu excluir os 2%, nós vamos ter 0,5% de taxa de retorno excluída. Então, se eu não considerar esse 0,5%, 54%, nós caímos na taxa de retorno do caso base, que era 11,12%, e aí nós teríamos que agregar alguma outra hipótese aí para que nós possamos atingir
o alvo. Cai para 12%.
Como?
O alvo cai para 12%.
O alvo cai para 12%. Né? Então, nós ainda ficamos dentro aí do previsto. Né? A outra pergunta é com relação ao orçamento total do projeto de 12,2 bilhões de reais. Nós temos uma estrutura de seguro que cobre até o valor de 2 bilhões de reais. Então, qualquer variação do orçamento relativo àqueles itens que nós mostramos na apresentação, ela pode ser compensada com esses 2 bilhões adicionais. Funciona, a pergunta é como funciona essa estrutura de seguro. É uma estrutura comum para projetos dessa magnitude. Se houver algum claim por parte do EPCista, o EPCista então vai discutir com a seguradora a propriedade ou não de se incorporar esse custo adicional. E a seguradora garante que até 2 bilhões de reais, acima daqueles 12 bilhões de reais, nós podemos, a seguradora cobre qualquer evento. Né? Então, isso funciona de uma forma quase que automática. Né? Isso também tira do consórcio a responsabilidade de discutir com a EPCista a questão de claim. Essa discussão passa para a seguradora, o que dá muito mais transparência com relação às decisões que vão ser tomadas.
E se a gente quer aumentar o stake no futuro?
Se por acaso a CEMIG teria... A primeira pergunta foi com relação se a CEMIG teria interesse de aumentar o stake, uma vez que nós temos alguns direitos adquiridos aí. É claro que com uma rentabilidade dessa, se a gente pudesse aumentar o take, nós, com certeza, nós vamos tentar fazê-lo. É claro, nós tentamos fazer isso um pouco mais cedo, mas dada a convicção dos nossos sócios de que o projeto era muito atrativo, eles não permitiram mais do que os 10%. Mas se por acaso qualquer deles quiser sair do projeto um pouco mais cedo, nós seremos candidatos, por conta desse retorno, fortíssimos à aquisição de suas participações. Muito obrigado, senhor Henry Cobb.
Our next question comes from Ricardo Cavanaugh with Raymond James.
Yes, good morning, and thanks for the presentation. My question is, how does the planned IRR on Santo Antonio compare to your expectation regarding future undertakings on the generation side that you must carry in the future, or how does it compare for your outlook regarding IRRs for GenCo projects at the Brazilian market in general in the coming years?
O Ricardo fez uma pergunta acerca da comparação da atual taxa de retorno com os projetos futuros que nós pretendemos desenvolver. Essa é uma ótima pergunta, porque nos permite tocar num assunto bastante sensível, que é a questão da taxa de corte dos nossos projetos. Nós temos uma política de investimentos que é bastante rígida, ela é estabelecida pelo nosso Conselho de Administração, que para determinados projetos abrigando determinado risco, ela estabelece uma taxa de retorno mínimo. Essa taxa de retorno mínimo é calculada com a metodologia do custo médio ponderado de capital, não só para o projeto, mas para a CMI como um todo. Nós temos algumas condições de contorno que estão mudando favoravelmente. Por exemplo, o Brasil obteve o grau de investimento da Standard & Poor's, e isso contribui para a redução do risco Brasil. Esse risco Brasil, no cálculo atual da nossa taxa de corte, ele está por volta de 500 basis points. Significa que nós podemos reduzir esses 500 basis points aí para algo em torno de 200, e nós vamos ter um ganho significativo aí na taxa de corte, né? Isso vai permitir que alguns projetos que inicialmente não eram viáveis possam ser concluídos. A política nossa, Ricardo, você pode ter certeza disso, vai ser balizada por esse custo médio ponderado de capital. Se o custo médio ponderado de capital permitir a aceitação de projetos com taxas menores, é porque ele está agregando valor, né? Então, nós vamos empreender todos esses projetos que nós entendemos que agregam valor a nossa empresa, mas sempre seguindo essa máxima, né? O projeto tem que agregar valor, ele tem que apresentar um retorno superior à nossa taxa, de corte. Muito obrigado pela pergunta, Ricardo.
A nossa última pergunta, então, eu vou traduzir que nós recebemos pela internet, e após a resposta eu peço ao Dr. Luiz Fernando Roura que faça as suas considerações finais para o encerramento da nossa vídeo webcast. Ela foi feita por Juan Blaut, da Wellington Management. Vocês poderiam disponibilizar a planilha de simulação para os investidores?
Eu lamento, mas infelizmente nós não vamos poder fazê-lo, porque não é propriedade da CIMIG, ela é propriedade do consórcio. Nós utilizamos essa planilha exatamente para mostrar de uma fonte independente os resultados, para que não houvesse nenhuma dúvida acerca da credibilidade dos números que nós estamos mostrando. Infelizmente, nós não podemos disponibilizá-la para o público, né? Bom, podemos encerrar, então. Eu gostaria de agradecer imensamente a paciência com que o mercado tratou esse big aí nos últimos meses. Nós entendemos que nós estávamos numa situação extremamente delicada logo após ao leilão da usina de Santo Antônio. Contrariava fortemente os nossos princípios de transparência, não fazer uma divulgação similar a essa que nós fizemos aqui hoje, naquela época. Infelizmente, por compromissos com os nossos parceiros, nós não pudemos ser tão transparentes quanto pudemos ser hoje. Vocês podem ter certeza, e eu espero que vocês confiem na nossa empresa, de que a CEMIG busca sempre o melhor para os seus acionistas. Nós estamos buscando agregar um valor muito grande que dê uma sustentabilidade ao nosso crescimento. A garantia do empenho do atual Conselho de Administração, da diretoria executiva, na pessoa do nosso presidente, Djalma Bastos de Moraes, tudo isso é um compromisso que a CEMIG assume publicamente, de sempre que nós pudermos atender a todas essas questões de confidencialidade, nós vamos estar divulgando de uma forma transparente aí todas as nossas decisões. Eu quero agradecer a paciência de vocês e espero que, numa outra oportunidade, nós também possamos estar trazendo para vocês boas novidades, projetos como esse de Madeira, de Santo Antônio, que trazem um efetivo retorno aos nossos acionistas. Muito obrigado e um bom dia a todos.